Bem, damos graças a Deus por chegar ao fim de mais uma etapa, né? E essa etapa é o fruto do Espírito que nós começamos e chegamos agora na nona fase do fruto do Espírito. É como se fosse um fruto com 9 gomos. E, ou como se fosse uma gestação de 9 meses. Deus vai produzindo ao longo das estações, né? Ou ele produz em 3 etapas, né? 3 frutos de cada vez, vai produzindo à medida que nos vamos entregando, ou leva 9 tempos para que produza esse fruto. Mas uma coisa é certa, nós já temos a semente dentro de nós. Temos a semente de Deus no nosso coração. Então, devemos saber que quando damos lugar ao regar do Espírito Santo, ao regar da palavra de Deus, essa semente pode rebentar e produzir esse fruto. E estes versículos que eu vou ler aqui, do versículo 19 de Gálatas 5 até o verso 26, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações ou ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Agora, quero ler o versículo 7 do capítulo 6, onde diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Devemos ter o cuidado que Eva não teve. Eva não teve o cuidado de ir comer da árvore da vida, mas teve o interesse, despertou nos seus olhos o interesse pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Considerando que aqui há duas árvores: uma árvore que produz bem e mal, só que esse bem e mal está na carne, então ele não tem, ele tudo é reprovável diante de Deus. Se nós fazemos as coisas pela carne, não vamos agradar a Deus. Vamos ceifar corrupção. Se nós tomarmos do fruto do Espírito, então nós ceifaremos vida eterna, porque essa semente produz vida eterna. E Eva não teve esse cuidado, ela foi enganada pela serpente e tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos comparar hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal à nossa carne. Quando tomamos da nossa carne, nós teremos fracasso total, como Eva teve. Se nós tomamos do Espírito, é o que Eva deveria fazer, tomar da árvore da vida, que seria como se nós hoje tomássemos do Espírito. Produzir aquilo que é do Espírito, não produzir aquilo que é da carne. A fábrica da carne deve ir morrendo cada dia, porque diz aqui a Bíblia, os que são de Cristo crucificaram a carne, verso 24 do capítulo 5 de Gálatas, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, enquanto a carne vai morrendo, nós vamos morrendo para a carne, o Espírito vai vivendo, o Espírito vai crescendo, o Espírito vai produzindo fruto. Então, graças a Deus por isso. E devemos tomar, não da carne, mas do Espírito. Devemos andar não na carne, mas no Espírito. Isto vai fazer a diferença. A vida eterna foi posta dentro do nosso espírito. E agora a carne tem que ser removida da sua atividade. Não devemos ter mais atividade na carne, mas termos atividade no espírito, para que produza o fruto de Deus. E é evidente que nós conhecemos quem está andando no espírito pelo fruto. Assim como conhecemos a natureza de uma pessoa má, de uma outra pessoa que é de Deus, pelos frutos. Então, da mesma forma, um crente que anda na carne, nós conheceremos pelas suas obras. E também conhecemos aquele que anda no Espírito pelo fruto que ele produz. Então, aí, essas 9 características, pelo menos, algumas vão se evidenciar mais. Mas aquele que anda no Espírito terá sempre um pouquinho de cada uma dessas 9. Mas nunca terá coisa da carne. Né? Se houver alguma coisa da carne, o arrependimento tem que ser rápido, para que não continue produzindo, conforme diz a palavra ali, se nós semearmos para a carne, da carne colheremos corrupção. Então, rapidamente deve haver o arrependimento e tornar atrás para que não haja corrupção. Hoje, por exemplo, temos aí o fruto do Espírito, o último gomo do fruto do Espírito, temperança ou domínio próprio. Domínio próprio, quer dizer, é uma vida em equilíbrio. Domínio próprio, uma vida equilibrada. Uma vida que tenha domínio sobre a carne, domínio sobre a alma, domínio sobre os desejos, domínio sobre a vontade. Então, vamos ver aqui em 1 Coríntios 10, 23, uma referência aqui. Onde diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha aí. Que coisas vamos praticar? Coisas lícitas, coisas que convêm. Ou vamos produzir coisas que edificam? Então, partindo deste princípio, o domínio próprio vai se fundamentar não em coisas na nossa liberdade, por exemplo. Todas as coisas me são lícitas, então eu tenho liberdade para fazer todas as coisas. Mas devo lembrar que nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas são convenientes fazer. Agora, considerando minha liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas daí eu considero, mas nem todas as coisas edificam. Aqui entra a minha consideração com o meu próximo, com o outro. se aquilo que eu vou fazer vai abençoar o próximo. Por isso, o versículo 24 de 1 Coríntios 10 diz assim: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Isso o Paulo está falando da questão do comer, mas pode ser outros assuntos que vão envolver nossa vida. Comer, beber, vestir-se, falar, tudo mais. Às vezes eu penso, eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser, eu sou sincera, ou digo, sou sincero, então eu vou falar na cara qualquer coisa. Não, nem tudo é conveniente falar, nem tudo edifica falar, ainda que seja uma verdade. Se essa verdade vai ser falada e não vai edificar, então, talvez essa verdade está sendo falada para fazer uma ofensa, é muito diferente. Mas se ela está sendo falada para edificar e abençoar, é outra questão. Então vamos também comparar aqui as coisas lícitas e as coisas que edificam. E em comparação ao 1 Coríntios 6, 12. Comparemos agora o que Paulo estava dizendo lá, ele tinha dito já anteriormente. 6, 12 diz: todas as coisas me são lícitas. E quero dizer, então, eu tenho uma liberdade plena, todas as coisas me são lícitas. Ninguém pode me impedir de fazer qualquer coisa. Mas agora, mas nem todas as coisas convêm. Parece que são tudo parecido o versículo, né? Mas há uma pequena diferença. Todas as coisas me são lícitas. Agora, tenho liberdade para fazer todas as coisas, mas agora uma verdade sobre o domínio próprio. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não me deixarei dominar. Quer dizer, eu tenho domínio sobre a minha liberdade. Eu tenho domínio sobre as coisas. Eu não vou fazer tudo o que eu acho que devo fazer. Por quê? Todas são lícitas, mas eu não devo deixar que elas me dominem, minha liberdade me domine, a ponto de eu me tornar escravo da minha liberdade. Eu devo realmente não deixar que nada me domine. Ah, eu tenho um desejo ardente de comprar determinada coisa, mas nesse momento não convém. As minhas finanças não estão a ponto de que eu possa dar esse passo. Então, não convém comprar determinado bem. Mas eu tenho liberdade de comprar. Mas eu não posso me deixar dominar pelo desejo ardente de comprar alguma coisa. Então, é muito importante. Não me deixarei dominar por nenhuma das coisas que realmente me são lícitas fazer. Isto que é ter domínio próprio sobre a alma. Esse fruto é tão maravilhoso que nos leva a viver uma vida equilibrada. Uma vida que realmente satisfaça o coração de Deus. Também, Jesus, ele era um homem, segundo homem, né, vamos dizer, porque agora ele está na glória, é Deus, Deus homem, homem Deus. Mas, com toda a reverência ao Senhor Jesus Cristo, ele tinha liberdade neste mundo, por exemplo, de tomar vinho. Ele tinha liberdade de coisas que realmente ele poderia fazer como homem, mas ele não fez. Talvez não bebeu vinho por causa de alguém que estava ao seu lado. Ele não falou certas coisas, não repreendeu determinadas pessoas, porque em santificação a quem estava ao seu lado. Então, vamos ver João 17, 17 ao 19. João 17, verso 17 ao 19. Olha aqui o domínio próprio do Senhor Jesus. Ele disse assim na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha, Jesus enviou eles ao mundo e diz assim: e por eles me santifico. Quer dizer, por eles eu me separo a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, eles seriam santificados pelo testemunho de Jesus. Para que os discípulos realmente não interpretassem o Senhor Jesus de alguma forma que não fosse correta, Jesus se santificava, deixava de fazer algumas coisas por eles, para que eles seguissem um exemplo de alguém que tem uma vida equilibrada, uma vida espiritual no equilíbrio. Então, é muito importante nós vermos isso, né? Uma alma com um domínio próprio, por exemplo, decide renunciar sua liberdade. Domínio próprio significa uma alma governada. Ele tem esse domínio. Por exemplo, temos liberdade de fazer muitas coisas, mas se não edifica, deixa de fazer. Considerando aqui Jesus era como uma mãe e como um pai para esses discípulos, então Jesus dizia, podia dizer: eu me santifico, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Vamos supor, uma mãe não pode fazer tais coisas em casa, porque seus filhos estão olhando, e se não for alguma coisa que edifica eles, eles não serão santificados. Então, o que devemos fazer? Nos apartar de fazer aquilo para que eles sejam santificados. Fazer algo que realmente eu tenho liberdade, pode ocorrer que escandalize meus filhos. Por exemplo, alguém que tem liberdade de tomar cerveja em casa, quem sabe um dia poderá ver seu filho bebendo cerveja, embriagando-se e tendo uma vida aprisionada no alcoolismo, porque o pai e a mãe não se santificaram naquele ponto. É tudo me é lícito, eu posso fazer. Então, mas não percebeu que não edificava seu filho, não santificava seu filho, era um mau exemplo para o seu filho, e do qual o pai e a mãe, quando o filho estiver adulto, jamais poderão corrigi-lo nisso, né? Se produzir um vício de determinada coisa na vida de um filho, se o pai tem um vício determinado, ele é louco por ver filmes todo momento, ir no cinema todas as semanas, um dia seu filho será um viciado nesse sentido. Para que ele vai aproveitar, ler a Bíblia, se ele pode ir ver um bom filme no cinema? Quer dizer, bom filme, não posso dizer que há, né? Por quê? É muito difícil encontrar um bom filme. Então, devemos realmente tomar cuidado, porque nós semeamos pequenas sementes na carne e que nós consideramos lícito. Mas, será que convém? Será que edifica? Temos que ter domínio próprio, saber renunciar a essas coisas para abençoar os que estão ao nosso lado, para edificá-los. Então, que Deus realmente possa trabalhar no nosso coração e revelar esse fruto para abençoar gerações futuras. Então, a mãe deixa muita coisa de fazer, da qual ela tem liberdade, o pai também, para que santifique seus filhos. Eles santifiquem-se por eles, né? Eles se separam de determinadas coisas por causa dos filhos, e nós nos separamos por causa dos discípulos mais novinhos que estão chegando. Os mais velhos têm que dar exemplo, então eu me santifico por eles, eu renuncio muita coisa por eles. Paulo renunciou até comer carne, porque naquele tempo comer carne trazia escândalo. Então, Paulo não falou assim, se isto vai magoar meu irmão, vai ferir ele, vai destruir a fé dele, então eu não comerei carne nunca mais. Isto realmente é domínio próprio. Então, por exemplo, muitos pais e mães deixarão de fazer muitas coisas que não servirão para a saúde espiritual dos seus filhos. Então, tem vícios que são ilícitos e que não prejudica o nosso corpo, mas tem vícios que são lícitos, né? E que prejudica a mente e do qual eu vou acabar sendo estéril e nunca desejar realmente ter uma vida de oração ou ter uma ocupação melhor com a palavra de Deus, com a Bíblia, porque eu estou tão ocupado com coisas que eu realmente sou fissurado por aquilo. Então, por exemplo, em Romanos 14, 17, diz que ninguém vive para si. É isso que precisamos reconhecer e crer. Para que fomos salvos? Em Romanos 14, 7 ao 10. Vejamos o que diz. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor vivemos. Então nós servimos o Senhor desde o início da nossa vida até a nossa morte. Servimos o Senhor. E devemos ganhar bastante tempo com isso, porque este é o nosso serviço. Para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Continuando. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O verso 10 diz, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito pela minha boca, pela minha vida, melhor dizendo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isto, o centro deste assunto, a chave deste assunto de liberdade está aqui. Porque nenhum, verso 7, nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Nossa vida realmente é ocupada com Deus até a morte. Ou, como nós temos esperança, até que o Senhor venha. E daí nossa vida será muito melhor ainda ocupada com Deus, quando o Jesus voltar. O verso 17 a 19, do mesmo capítulo, diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui a contenda era sobre o que comer, o que não comer, o que beber, o que não beber. E Paulo definiu a questão, né, do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, essas três coisas devem nortear nossa vida, justiça, paz e alegria. Se eu vou entrar em conflito com meu irmão, porque eu, né, como carne e ele não come, eu vou brigar com ele porque não come e eu vou brigar ele comer, né? Considerando assim, pode ser outros assuntos, mas estou colocando a carne como apenas um exemplo. E eu vou discutir com meu irmão por causa disso, então eu não devo comprometer a paz com meu irmão por causa de tamanha coisa, coisa lícita da minha vontade, que daí eu não posso abrir mão. E manter a alegria de viver no Espírito, né? Junto com meu irmão, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É uma vida equilibrada, porque ela vai estar considerando o outro, né? Liberdade versus consideração. Você tem que pôr na balança de um lado, liberdade. Do outro lado da balança, consideração. Vamos supor, põe teus filhos na balança de um lado, põe você com tua liberdade no outro. Então, tem que haver o equilíbrio. Você não pode dar mau testemunho para os filhos com a tua liberdade e, ao mesmo tempo, não pode perder tua liberdade. Mas ela tem que ser governada pelo Espírito Santo. Fazer realmente aquilo que, se eu, com a minha liberdade, vou produzir aquilo que não edifica, então eu tenho que abrir mão da minha liberdade. Isso é um domínio próprio. Toma a decisão de não fazer. Por exemplo, considerando essa questão aqui do domínio sobre o comer, né? Que é o que fala o capítulo 14 e 15 de Romanos. E eu posso dizer assim: se eu não tenho domínio no comer, não terei domínio em nenhuma outra área da minha vida. Bom, eu penso assim que há muitos irmãos e irmãs que, vamos supor, até querem um benefício para o seu corpo, emagrecer, por exemplo, mas eles não têm domínio sobre o comer. Como poderão realmente alcançar o seu objetivo, sua meta? Deus precisa realmente. Deus já deu a receita para nós, como viver equilibradamente. Nós temos o Espírito Santo e ele nos ajuda em todas as áreas da vida que nós precisarmos. Porque, sabe por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não ajudaria você a ter uma vida sem colesterol ou uma vida de estar mais magro ou magra, para poder ter saúde, para poder continuar servindo a Deus sem impedimento nenhum, de repente, com colesterol alto, fadado a ter um infarto a qualquer momento? Então, o Espírito Santo tem zelo por nós. É nós que não buscamos esse fruto, domínio próprio. Então, somos descontrolados, por exemplo, na comida. Nós não temos, né, há coisas no Antigo Testamento que o Senhor dizia que a gordura o homem não deveria comer, mas hoje os homens comem a gordura e comem tudo. Parece até brincadeira, mas é uma verdade. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver como o Senhor proibiu os sacerdotes de comerem a gordura. Ele não proibiu de comer a carne, mas a gordura sim. Isso trata-se de um domínio, né? Porque a gordura tem um sabor. Então, devemos realmente tomar consciência de que na palavra de Deus existe instrução para todo o nosso viver. Então, por exemplo, eu quero pôr algumas áreas em pauta aqui. Por exemplo, o domínio sobre o falar, por exemplo. Tiago, ele fala algo aterrorizante sobre a questão do falar, sobre a questão desse domínio, né? É em Tiago 3, verso 2 e 3. Vamos olhar um pouco aqui, Tiago 3. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A questão do falar também. Se eu tenho domínio no falar, eu também tenho domínio sobre o corpo. Continuando, verso 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Considerando assim, nós colocamos freio no, na boca dos cavalos, mas não colocamos freio na nossa própria boca? E nós acabamos sendo pior que os cavalos. Por quê? Porque nós, pela boca, pelo falar, nós temos um poder negativo quando nós falamos coisas que não convêm, um poder negativo que destrói, conforme diz aqui, verso 5. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Há uns tempos atrás, tivemos quase um incêndio na igreja por apenas alguma coisa que foi falada no meio dos irmãos e irmãs. Então, um pequeno fogo incendeia, uma pequena palavra de maledicência incendeia quase tudo, ou uma floresta. Continuando aqui também, verso 6, diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os dentes, ou os membros, melhor dizendo, e contamina todo o corpo. Contamina todo o corpo. A pessoa que fala mal, ela não sabe que está tendo um retorno, rebote, né? E é um rebote. Ela fala, mas volta para ela, prejudicando, vamos supor, conforme as palavras que ela falou, volta e prejudica todo o seu corpo. De repente começa a ficar doente, ter pressão alta, ter problemas de ansiedade e tudo mais, porque falou o que não convém. Porque achou que é lícito falar, ela podia falar tudo o que queria. É lícito, mas não era conveniente. Aí falou, contaminou todo o seu corpo. E às vezes contamina todo o corpo familiar. Temos que tomar cuidado. E às vezes contamina todo o corpo da igreja. E inflama, diz a Bíblia, o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Sabe quem gosta de mal falar? É o inferno que gosta. Então nós devemos tomar cuidado para não entrar nesse caminho. Nós precisamos ter o domínio próprio, que o Espírito Santo produza este fruto urgentemente em nós. Dominar nossa língua. Porque aí nós alcançamos a perfeição. Claro que todos nós tropeçamos, disse Tiago, todos nós tropeçamos. Mas quando tropeçamos, a melhor coisa a fazer para não continuar com aquela contaminação em nós é nós arrependermos e confessarmos: Senhor, eu realmente não devia fazer isso. Eu usei minha boca para destruir uma pessoa. Eu usei minha boca para destruir muitos irmãos. Eu destruí minha boca para destruir minha vizinha, meu vizinho. Enfim, tudo isso devemos tomar cuidado. Então, o domínio no falar. Se nós colocamos freio nos cavalos, vamos pôr na nossa língua. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude nessa parte, produza o domínio próprio em nossos corações. Por exemplo, o domínio no vestir, por exemplo, é uma área que precisa domínio próprio. 1 Timóteo capítulo 2, nós vemos assim que a palavra de Deus tem uma orientação sobre a questão das vestes, mas eu sinceramente vejo pouca irmã pondo em prática o que a palavra de Deus orienta sobre vestimento. Então diz assim, 1 Timóteo 2, 9 e 10, nos diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, servir a Deus, profissão de servir a Deus com boas obras. O que resultou nesta orientação foi que Paulo diz assim, em verso 8 ali, 2:8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E daí ele fala que, do mesmo modo, isto quer dizer, a profissão das mulheres seja uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de andar com Deus. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto. Bom, que eu saiba essa palavra honesto, honestidade, significa alguma coisa que não tem má intenção por trás. E nós não podemos também andar ser tão simples, né? Simplicidade no sentido de falta de conhecimento, que o nosso traje pode produzir escândalo. Então, com pudor honesto, com pudor e modéstia, nós devemos colocar em pauta essa questão, porque é algo que falta na santificação das irmãs, também dos homens, certamente, as irmãs que devem observar isso aí. Eu já não posso ver assim, porque nós não estamos olhando para a moda, o que traz mais realmente descontrole nessa parte é quando as irmãs olham para a moda, por exemplo. Quando elas olham para a moda, então tudo é lícito, eu quero andar na moda ou coisa assim. Mas vamos considerar que devemos ter o domínio próprio sobre o vestir também. Temos que ter o domínio próprio. Eu não consigo, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta aqui. Nossa vestimenta atrai a admiração de Deus ou dos homens? A vestimenta está atraindo a admiração de Deus ou dos homens? Nós devemos ter cuidado porque se lança a moda de uma calça rasgada nas coxas e tudo mais. E certamente as mulheres gostam muito dessas modas, mas o que ela está atraindo? Aonde está rasgado, o homem quer olhar só para aquele rasgado. E de fato está atraindo a atenção de alguém olhando realmente para aquela parte rasgada. Então, se isto realmente atrai o olhar dos homens, então, será que minha liberdade está agradando a Deus? Vamos supor, na questão do vestir, uma saia curta. Será que quando uma irmã sentar, os homens, vamos supor, considerando primeiramente os homens que não são crentes, o que eles quererão ver? Eles quererão ver a parte mais íntima da mulher, porque a saia está chamando a atenção dele. Ele não vai olhar no rosto da mulher ou vai observar outras coisas, ele vai olhar para baixo e tentar ver a questão que está atraindo a atenção e a sensualidade. E outra coisa, os filhos também, seria muito. Eu quero contar que naquele tempo que eu vivi 5 anos com a minha mãe, e tem coisas que eu não gostaria de contar, de ter visto minha mãe. Naquele tempo não se tinha lingerie, pelo menos lá no sítio, não tinha. Então era muito difícil. Então não posso nem mencionar coisas que eu nunca gostaria de ter visto, né, sobre minha mãe. Então, mães que têm filhos rapazes em casa, tem que tomar muito cuidado, porque isso marca muito. Até hoje não me esqueço dessa imagem. Então, tem que ver que hoje, num mundo sensual, num mundo de perversão sexual, um filho pode despertar com a própria mãe. Não vai se apaixonar pela mãe, mas ele vai começar a ter imaginações. Se ele começar a ver uma mãe que não tem realmente pudor para se comportar diante dele, ou sentar com a saia que realmente não cubra totalmente suas partes íntimas. Então, devemos realmente saber que a nossa liberdade pode produzir um desastre. E precisamos do domínio próprio. Posso perguntar para você, quando você está andando na rua, por exemplo, se alguém olhar para você, passar por você, olhou para você, e depois ele virar e olhar de novo, você acha que ele realmente quis olhar teu rosto de novo, sendo que você está de costa? Não, ele quis ver outra coisa, que chamou atenção. Então, quando realmente alguma coisa está chamando atenção em nós, significa que alguma coisa, a minha vestimenta não está correta diante de Deus. Se eu estou lá com aquela calça rasgada que lançaram agora e realmente tem um homem olhando para você, será que realmente a vestimenta que estou portando é de Deus? É realmente segundo a vontade de Deus? Essas coisas devemos considerar, irmãs, para nossa próprio abençoar dos nossos filhos. Que o Senhor realmente toque nosso coração. Vamos considerar essa questão das vestimentas, da nossa veste. Devemos realmente nos comportar em festas, por exemplo, às vezes festa de casamento. Queremos realmente ir ali, levar um testemunho. Então, eu vou ler alguma coisa aqui que o Senhor foi falando, foi escrevendo. Por exemplo, devemos seguir a sensatez da palavra e não a tendência do mundo. Amamos, né? Achamos bonito, por exemplo, uma calça rasgada mostrando a coxa. Mas isto não é sensato, porque provoca admiração dos homens. O que os homens querem ver? Querem ver as pernas. Por exemplo, numa saia curta, que os homens querem olhar? As pernas e as partes mais íntimas. Isto, considerando agora um homem cristão, por exemplo, que vai ver uma irmã vestida assim, dessa forma, ele não vai querer olhar, mas ele será tentado a olhar. Tudo isso nós devemos saber que faz parte de nós termos esse fruto chamado domínio próprio na nossa vestimenta. Domínio próprio é aquilo que o Espírito Santo produz e que realmente é agradável a Deus. É reflexo, a nossa vida exterior é reflexo do interior. O corpo é o reflexo do espírito. Então vamos considerar assim, o que produz admiração da parte de Deus? Eu creio que nenhuma mulher deve andar mal vestida ou de qualquer maneira, porém ela tem que andar de maneira decente a ponto de não atrair olhar sensual de homem nenhum. E mesmo que realmente você possa andar de maneira decente, certamente poderá haver um ataque de Satanás, não digo que não. Mas nós nunca devemos ser a parte provocativa do ataque. Não devemos realmente tentar Satanás, por exemplo. Então, a questão do domínio próprio, nós necessitamos tomar certas posturas e desejar fazer a vontade de Deus em determinados aspectos. Nós temos muitas crianças na igreja e muitas crianças que vão daqui a pouco ser jovens. Elas vão crescendo. E nós temos muitos casais jovens com filhos pequenininhos. Eles precisam realmente plantar isto no coração dos seus filhos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. Então, não lancemos mão da carne para agradar a carne. Vamos realmente lançar mão do Espírito para agradar o Espírito. Vamos fazer aquilo que realmente edifica. Capítulo 3 de 1 Pedro. Vamos ler do versículo 1 ao 5, onde diz: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Como é o procedimento dessa mulher que ganha o marido? Considerando a vossa vida casta, essa palavra casta quer dizer pura. Considerando uma vida pura, pura de intenções e pura no falar, pura no vestir, pura em todos os aspectos. Considerando a vossa vida pura ou casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior. A preocupação primária não é o exterior, é o interior. Não digo que o exterior deva ficar relaxado, não. Mas o primeiro enfeite tem que ser o interior. Sabe por que o interior? Porque o interior vai governar o exterior. Vai ser um enfeite diferente no exterior, conforme está no interior. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Nós sabemos que tudo isto não é. Deus não proibiu a mulher de arrumar bem seu cabelo. Ela deve ficar linda para o seu marido, bonita. Ela deve realmente este trato. Mas o primeiro, principal de tudo, que deve ter um reflexo interior para o exterior. Se começar do exterior, tudo vai dar mal. Então, o efeito dela não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Manso e quieto, um espírito dominado, um espírito que tem domínio próprio, né? Manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Olha só. Eu perguntei, será que a nossa vestimenta, ela está atraindo a admiração dos homens ou de Deus? Aqui está a forma de atrair a admiração de Deus. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Também eu quero falar assim, de coisas assim, pequenas, por exemplo, que às vezes nós tomamos desapercebidos. Por exemplo, homens, as irmãs têm que cuidar que seus maridos têm filhas, mulheres em casa, por exemplo, e às vezes saem de cueca do banheiro e as filhas veem essas coisas. Não convém isso, da mesma forma como irmãs que têm filhos homens, né? Não poderão também sair de lingerie, de roupa íntima na frente deles, ou camisolas transparentes. Essas coisas são úteis, essas coisas são edificantes, né? Se nós tomarmos certas, assim, prudências. Vão fazer bem para os olhos dos nossos filhos. vão fazer bem para a alma deles. Eles vão ser realmente levados a uma sobriedade na questão sexual. Devemos tomar cuidado que eles não tornem leviano a questão do corpo do outro, da cobiça do corpo. Então, eles não podem realmente ficar contemplando, né, sua mãe de forma semi-nua, quase, né? Porque só de lingerie. Então, tem que tomar cuidado. Tem filhos homens e tem os homens com filhas mulheres. Os pais têm que tomar cuidado com as meninas, né? Às vezes pensamos, ah, estamos tudo em família, que nem japonês, que toma banho tudo na mesma banheira. Isso é coisa do mundo, né? Então, vamos tomar cuidado que isso vai fazer bem, né? Vai fazer bem para os olhos dos nossos filhos e eles não vão ficar marcados com imagens que realmente poderão prejudicá-los, né? Devemos tomar bem cuidado nessa questão. O Senhor, né, abençoe, né? Eu quero agradecer por ter chegado até aqui e que Deus realmente nos leve a andar. O Senhor já pôs o caminho do espírito e o caminho da carne. Nós devemos escolher. Devemos realmente querer o fruto do espírito na nossa vida, para a glória de Deus. Pai amado, eu quero te agradecer por mais este dia, Senhor, esta ministração junto com as irmãs. Ó Senhor, sabemos que tem coisas outras para instrução de cada família, mas que o Senhor, a seu tempo, revele para abençoar as irmãs e abençoar cada família, que teu Espírito Santo venha operar, ó Deus, em nossos corações, que o Senhor venha realmente trazer sobre a vida das irmãs, ó Deus vivo, o teu Espírito, e teu Espírito venha produzir esse fruto abençoado, Senhor, que é o domínio próprio, que possamos nós, ó Deus, ser governados por Cristo, não tomar a nossa liberdade como aquilo que seja realmente no qual nós devemos aferrar-se, que possamos nós estar completamente governados pela cruz de Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.